E essa é para você que está pensando em melhorar os seus atendimentos e começar a atender alguns alunos de forma online como personal. Planilha, coisa do passado. Potencialize sua consultoria online com o aplicativo MFit, o aplicativo mais completo para personal trainer. Você vai conseguir fazer prescrição de treinos e de corridas pelo aplicativo. Ele tem mais de 600 exercícios em vídeos, avaliações e feedbacks, suporte personalizado pelo WhatsApp, página de vendas online, recebimento de valores direto pelo aplicativo e muito mais funcionalidades. O MFit está disponível para Android e para iOS. Baixe agora o aplicativo que você vai ter 10 dias para testar sem precisar cadastrar o seu cartão. E os ouvintes do 4 de 15 têm 25% de desconto nos 3 primeiros meses do plano para 25 alunos. É só usar o código 4D15, 4D com letras, 15 com número, tudo em letra maiúscula, e garantir o seu desconto. Evolua sua consultoria online com o MFit e movimente-se!
Pessoa, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Olá pessoas, vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, onde responderemos suas perguntas e eu sou o professor Yuri Motoyama. Estou aqui com uma das vencedoras do concurso de post, promovido lá pelo Ciência do Exercício, a pesquisadora Loreana Silveira, do perfil Metaboize. Loreana, dá um alô aí pro nosso pessoal.
Oi galera, muito bom estar aqui com vocês.
Legal, e eu tava conversando com ela antes de gravar, como esse nome é bem pensado, Metaboize. Eu tava falando errado, tava falando Metabolize e ela me corrigiu, mas é muito legal esse nome, né?
Obrigada.
E hoje, no Drops, que nós vamos gravar, sobre um post que eu vou deixar aqui linkado na postagem deste podcast, que foi o vencedor. A pergunta que nós vamos responder é muito interessante, que é... Trintei, e agora? Temos uma boa e uma má notícia pra você. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar a má notícia. Não, eu vou dar a boa e vou deixar a má notícia pra ela, tá? Vamos lá, então. A má notícia, eu já vou adiantar, é que a gente tem um declínio na nossa musculatura esquelética conforme o tempo vai passando. Loreana, por que que isso acontece?
Bom, Yuri, primeira coisa pra gente pensar é que quanto importante é a nossa musculatura esquelética. Então, ela representa, né, no nosso corpo, aproximadamente 40%, 40% a 45% do nosso peso corporal, o que é bastante. E as funções do nosso músculo esquelético, eles vão muito além da questão estrutural. Então, além de postura, execução de movimento, força, suporte de estruturas moles, nós também temos, por exemplo, regulação da temperatura corporal e estoque de energia. Então, todas essas funções acabam justificando a necessidade de uma grande quantidade de músculo esquelético. Porém, apesar dessa grande quantidade, ocorre sim essa perda gradativa, né, ao longo dos anos. Esse declínio, no entanto, ele é muito mais evidente na população idosa, né, população geriátrica. Por quê? Porque essa atrofia muscular, ela está relacionada com a idade e ela recebe um nome bem específico, que se chama sarcopenia. O significado é bem interessante, que é o significado de sarcopenia, ele vem do grego, onde sarco é carne e penia é a falta ou a ausência. Então, a sarcopenia seria uma ausência de carne. Então, a sarcopenia, quando ela está associada com outras comorbidades, como, por exemplo, com a osteoporose, que seria uma maior fragilidade dos ossos, isso vai fazer com que o risco de quedas e fraturas nessa população idosa seja consideravelmente aumentado. Então, para se evitar ou retardar a perda dessa massa magra, é muito importante para que haja manutenção da qualidade de vida e autonomia desses idosos. E aí, Yuri, por que então que acontece esse declínio da massa magra? Bom, as nossas células musculares, que também são chamadas de fibras musculares, elas se diferenciam de outras células pela densa quantidade de proteínas contráteis que elas têm no seu interior, ou no citoplasma. que são os famosos actina e miosina. E essas células, então, elas são metabolicamente muito ativas. O que, que eu quero dizer com metabolicamente muito ativa? Existem nessas células os processos de biogênese ou biossíntese, também conhecidos como anabolismo, em contrapartida, processos de remoção, degradação, também chamados de catabolismo, que são muito intensos. Então, devido a este metabolismo, o músculo ele possui uma capacidade de se regenerar, por exemplo, após uma lesão. Como acontece no caso da hipertrofia causada pelo exercício, né? Nós temos microlesões e acaba havendo, então, uma regeneração muscular. Mas a pergunta é, por que ocorrer, então, essa atrofia relacionada com a idade? A gente ainda não sabe com muita clareza quais são os fatores relevantes nesse processo, mas a gente sabe que alguns fatores participam desse processo. São eles alguns fatores neuromusculares, ou seja, algumas alterações nessas junções neuromusculares dos neurônios com as fibras musculares. Dentre elas são a diminuição da taxa do disparo nervoso para o músculo, o número de neurônios motores que é reduzido com o passar do tempo e também as habilidades regenerativas do próprio tecido nervoso, que são comprometidas com a idade. Tem fatores chamados de fatores celulares, que dentre eles tem a redução do número das fibras musculares, a redução no tempo de força e de contração, redução também do retículo sarcoplasmático, que é onde estão os estoques de íons cálcio, extremamente necessários para a contração, e também há uma redução na capacidade do bombeamento do cálcio. Então, esses fatores de nível celular, eles acabam deixando essa membrana da fibra menos excitável às contrações. E, por último, as alterações nas células satélites, que também vão comprometer a massa muscular ao longo dos anos.
E, Lorena, você falou de célula satélite, né? E eu acho que é muito legal a gente explicar para a nossa audiência, que é uma célula bastante importante. Você consegue dar uma explicação rápida aí do que seria uma célula satélite?
Sim, claro. Bom, as células satélites, elas são um grupo de células, elas possuem apenas um núcleo, mas elas se encontram de uma maneira periférica, então elas envolvem, né, elas ficam ao redor das membranas das fibras celulares. E aí por isso que elas têm esse nome de células satélites. Elas podem, então, elas têm uma função de se proliferar e também se diferenciar, o que permite que alguns pesquisadores as considerem como células tronco musculares.
Legal.
Então a função das células satélites, de modo geral, ela é a regeneração muscular. E aí elas são ativadas muito próximo do local de lesão e elas migram então para essa região de dano na fibra para reparar esse dano ou então para formar uma nova fibra.
E é legal esse nome, né? Células tronco-musculares que você falou, né?
Isso.
Nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista, muito legal. E Lorena, quando você comentou das células satélites, né? Uma dúvida aí que a gente tem, que me surgiu, é que será que se essas células, elas estão sempre ativadas ou a ativação delas pode mudar ao longo da vida?
Olha, as células satélites, elas geralmente ficam em um estado quiescente. E aí elas são ativadas para reparar realmente o dano muscular.
Tá. E esse quiescente significa o quê?
Todas as células, né, todos os seres vivos, eles passam por ciclos. E com as células não é diferente. E aí esse ciclo é o que vai dar origem a novas células. Então, todas as nossas células, elas vão passar por essa fase de grande atividade anabólica, né, biossintética, para que depois ela possa se dividir em duas novas células, geralmente idênticas, né, ou pelo menos espera-se que elas sejam idênticas, inclusive com o mesmo DNA. Porém, quando essas células, elas não estão se dividindo, elas estão nesse estado que a gente chama de quiescente, ou seja, elas são praticamente dormindo. Mas elas não estão 100% dormindo. Elas podem estar numa fase de crescimento ou metabolicamente ativas, certo?
Ah,
no entanto, a gente chama de quiescente ou dormindo porque elas ainda não receberam um estímulo para que elas comecem a sua fase de ciclo celular ou de divisão. Então, Yuri, de modo geral, aproximadamente 80% dessas células satélites, elas entram imediatamente no ciclo celular. Enquanto aproximadamente 20%, elas ficam um pouco mais em, a gente chama de população de reserva. Elas fazem essa entrada no ciclo celular de uma forma muito mais lenta, né? De uma forma mais retardada. Isso é importante porque a quiescência, ela tem que ser reversível, certo? Para que haja uma recuperação do dano muscular. Então, essa quiescência reversível, ela é extremamente importante para que seja mantido o potencial regenerativo a longo prazo. Então, essa é uma maneira de preservar as células satélites para responder de uma maneira eficiente quando ela tiver uma demanda futura, certo? Então, não são todas as células que respondem de uma vez. Então, 80% respondem rapidamente e outras 20% que são ali resguardadas para uma futura demanda, né? Então, esses períodos de quiescência prolongada de células satélites, elas podem ter um impacto negativo, né, nessa viabilidade delas a longo prazo, o que pode levar a um potencial regenerativo um pouco mais prejudicado.
A quiescência é tipo a célula entrar de férias, né? Ela não tá trabalhando, mas tá morta também, né?
Exato, ela tá ali comendo, ela tá metabolizando, ela pode estar crescendo, mas de fato trabalhando ali 100% produtiva, não.
Agora então, a gente vai para a boa notícia desse negócio, que é botar essas células para trabalhar, tirar elas das férias, né?
Tem que ter.
E assim, nós como profissionais de educação física, né, eu e você, é a parte que a gente gosta de falar, como que a gente consegue acordar essas células ou tirá-las das férias e pôr as bichinhas para trabalhar?
E digo mais, Yuri. Ela não só acorda as células, como ela também faz uma espécie de uma faxina. Olha que interessante.
Ai, que maravilha.
Quando a gente realiza o exercício, tem um aumento também da vascularização, né, ali na célula muscular, em decorrência do exercício. E essa vascularização, ela vai permitir duas coisas muito interessantes para a célula quiescente, que você consegue reduzir uma inflamação que seria local e você permite também que haja uma remoção eficiente, né? Porque essa remoção, ela está ocorrendo de qualquer maneira, mas ela é mais eficiente com o aumento da vascularização de alguns resíduos celulares e debris que são gerados pelo próprio dano de DNA e quando ela vai se proliferar, né, ou se duplicar. E essa faxina acaba potencializando também a ação dessa célula satélite. Então, por isso, a ativação é importante e essa faxina também é importante. E aí, mas vamos lá, como que acontece essa ativação? Primeiro que no exercício ocorre um dano muscular, né? Mesmo que seja micro, ele ocorre. Então, esse fato por si só já vai ativar as células. Mas também existe a secreção de substâncias, que também ativam essas células. Ainda não se sabe com muito ao certo exatamente o mecanismo de ação dessas substâncias para ativar essas células. Mas dois exemplos que eu posso dar aqui, que eu acho que todo mundo vai entender que seria um fator de crescimento semelhante à insulina, que é o IGF-1, e a interleucina 6, né, produzida pelas fibras musculares. Então, a ativação dessas células induzida pelo exercício tem aí vamos dizer que uma pequena má notícia no meio. Ela também vai experimentar algum grau de comprometimento durante o envelhecimento, né, infelizmente. Porém, além do estudo que a quem se refere o nosso post, eu queria trazer um outro dado de um estudo norueguês, publicado em 2010, que verificou o seguinte, que o treinamento ele foi capaz de aumentar o número de núcleos nas fibras musculares, que as fibras elas já têm, elas são multinucleadas, mas ele aumentou ainda mais o número de núcleos, e que esse processo ele foi mediado pelas células satélites. Olha que interessante. O mais incrível desse estudo foi que o aumento nesses núcleos, ele não foi perdido com o processo de atrofia, né? Ou de perda de massa muscular. Então, além de ter os efeitos duradouros desse aumento de número de núcleos, né, houve também uma maior facilidade de adaptação desses indivíduos que eram previamente treinados. Ou seja, a perda de adaptação a novos estímulos de treinamento, ela foi reduzida nesses indivíduos que tinham um aumento de número de núcleos.
Aí uma das vantagens de você, né, fazer exercício, porque uma coisa que eu tava pensando aqui na tua postagem, né, ouvindo você falar, que a gente fala assim, 30 e agora, que é o título da postagem, né? Mas eu falei, caramba, ela tá falando de envelhecimento e de idoso, e eu tenho muito mais de 30, né? Mas a mensagem é, a gente tem que se preocupar desde muito cedo, né, em nos manter ativos, né, pra conseguir manter todas as funções que você tá comentando, né?
Exato. Eu acho que eu tentei causar realmente uma preocupação, né, da gente pensar, poxa, eu tenho 30, mas né, 30, eu sou jovem, tá, mas as suas células já estão envelhecendo, você precisa pensar nisso, boa, né, pra você prevenir uma maior perda muscular no futuro. E os estudos mostram realmente isso, que quem tem esse, vamos dizer, histórico de atleta, vai ter uma perda menor de massa magra no futuro. E isso está relacionado com acordar as nossas células satélites.
Muito bom. Então, quando você faz 30 anos, você pode pensar em sacanear o seu eu do futuro sendo sedentário ou beneficiar o seu eu do futuro mantendo ou começando a fazer atividade, né?
Exato. Eu sugiro que vocês mantenham, porque eu espero que vocês já tenham começado.
Exato. Muito bom.
Mas a gente tem essa visão como educador físico, né? De que todo mundo gosta de fazer exercício como a gente gosta. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. Então, mas a gente tá aqui para tentar convencê-los de todas as maneiras que o exercício é muito bom.
Trouxemos bastante fatos para convencer vocês nesse Drops aqui.
Científicos.
Isso. Então, Lorena, quero agradecer muito a participação, disponibilidade sua em gravar esse Drops com a gente. Vou deixar esse espaço aqui para você divulgar suas redes sociais, perfil lá do Metaboize, falar um pouco dos seus projetos. Então, esse espaço é teu aí para você se divulgar.
Obrigada, Yuri. Obrigada pelo convite. E em momento algum é um perturbador. Muito pelo contrário. Para mim, eu gosto muito de divulgar ciência. Estou aqui me oferecendo para próximos podcasts, próximos drops, o que você julgar necessário. E o Metaboize, então, ele surgiu em 2017. Ele foi uma ideia dos alunos do Laboratório de Imunometabolismo aqui do ICB, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E ele surgiu, então, com a ideia de divulgar ciência, justamente pelo fato de escrever artigos científicos e até mesmo jornalismo científico ainda tem um pouco de dificuldade de atingir o público leigo. Então, a nossa ideia era transformar a ciência em realmente desenhos, coisas simples para a população. E desde então a gente tem feito tantos posts, como as divulgações, como cursos e diversas outras coisas nesta área. Tá? Então, a gente tem a página no Instagram, a gente tem a página no Facebook. A nossa página é Metaboize, Metabol de metabolismo e Easy de fácil, ponto ciência. Então segue a gente e podem mandar suas dúvidas, que a gente adora fazer um post só de dúvidas. O meu Instagram é Loreana, _ Loli, com Y, L-O-L-Y. E eu fico feliz que a galera vai pra lá também.
Muito bom, então. Então ficamos aqui com mais este Drops. Sigam lá o perfil da Loreana, sigam lá o perfil do Metaboize. E agora que ela deixou gravado aqui e ela já prometeu que vai gravar outro episódio, esperem aí que nós vamos trazer ela novamente. Um abraço e até o próximo episódio.
Um beijo, pessoal.